Eu estive ministrando em um ministério e me veio uma memória que eu não tenho falado em muitos lugares, foi um acontecimento novo para mim, de ver os modelos da Bíblia. Então, tem pessoas que quando eu falei isso, eu mesmo fiquei mais entusiasmado, porque eu fiz uma colocação: se eu fosse uma criança, qual criança da Bíblia que seria meu modelo? Se eu fosse um adolescente, qual os adolescentes da Bíblia que seria meu modelo? Se eu fosse uma viúva, qual seria o modelo para mim? O modelo para mim, para essa eu não vou entrar em todos os detalhes, mas seria a Ana, filha de Fenuel, que estava no templo todos os dias jejuando e participou da consagração de Jesus Cristo. Então, se fosse um ancião, eu seria o que foi um menino, foi jovem e ancião, Samuel, que nenhuma das palavras, não sei se alcançaria esse nível, caiu da boca dele. E então nós temos jovens, tem Davi, tem José, tem Samuel, tem Daniel. Então, dentro da Bíblia, nós já temos modelos. E durante o nosso ministério também temos modelos. Querendo ou não, temos modelo. Então, a gente tem que tomar definições e apropriar daquilo que você tem fé para você desenvolver a sua chamada, o seu caráter, o seu compromisso, a sua lealdade e a sua fidelidade. Então, tem espaço para todos. Então, lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo. Então, tem algumas coisas que eu procuro conservar, preservar, principalmente. Eu não posso cobrar de ninguém aquilo que eu não vivo. Eu não posso cobrar o que eu não dou. Então, nós precisamos realmente, nesse aprendizado, trazer para a vida prática aquilo que nós aprendemos. A área que eu vou entrar nessa manhã é uma área que tem me beneficiado muito durante a minha vida, o meu ministério, que vou pegar um modelo assim, de Salomão, para vermos os princípios que ele iniciou, como ele adquiriu e como ele administrou. Então, tudo que é bom, que nós vemos que é crescente, que se multiplica e que leva você mais perto de Deus, nós precisamos disso. E no capítulo, deixe-me ver aqui, se o vento não virou, capítulo 3 de 1 Reis, nós vamos iniciar e depois vou levar para outros lados também da palavra de Deus. Você vai acompanhar comigo a leitura. E eu gosto muito de trabalhar com a Bíblia aberta, para você estar conferindo e até ter participação, se você quiser, se alguém tiver uma palavra coerente dentro daquilo que está sendo ministrado, você pode levantar a mão que eu dou a oportunidade. E Salomão se aparentou com o faraó, rei do Egito, e tomou a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque aqueles dias ainda não se havia edificado a casa no nome do Senhor. Então, esse versículo 2 está falando que ainda sacrificava no monte. Não a Baal, nem a Balaim, não tem nada disso. Eles faziam as orações e os sacrifícios normal. No verso 3, Salomão amava ao Senhor, andando no estatuto de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava o incenso, que ainda era ligado à lei de Moisés. Então, mas essa palavra aqui é muito interessante. Salomão amava o Senhor. Nós vemos que aí começa a fazer a diferença, porque nós não servimos a Deus só por aquilo que Ele dá. Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é. E como divino, soberano, onipotente, onisciente, onipresente, são as características do poder que homem não tem, anjo não tem. O único poder desta divindade está em Deus. Agora, no versículo 4, foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Eu fico pensando, né, que tipo 1000 sacrifícios, né? Esse 1000 sacrifícios não realiza num dia. Eu não sei quantos dias, talvez vai ter informação aqui, de que ele estava sacrificando o Senhor. E nós vemos que todo sacrifício que Salomão fazia era ligado também aos mandamentos e à direção tanto sacerdotal como também da lei de Moisés. Mas grava essa palavra: Salomão amava o Senhor. E por esse amor, ele fazia isso. 4. O rei foi a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos Salomão fez naquele altar. 5. E em Gibeon apareceu o Senhor Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. São oportunidades únicas e sui generis. Mas se você vai ver porque Deus apareceu para ele, começa que ele amava a Deus. Outro, ele cumpria com seus sacrifícios como rei, como governo, como autoridade. E então ele estava ali louvando a Deus, agradecendo a Deus, glorificando a Deus através de sacrifício. Vai dormir. Poxa, ele devia vir estourado junto com as pessoas que trabalhou com ele tanto tempo. E agora, quando ele está ali no seu sono, aparece o Senhor em sonho e declara para ele: pede o que queres que te dê. Você vê que todos os reis da terra que tiveram oportunidade de oferecer para alguém alguma coisa, utilizando o seu governo, o seu trono, chegou onde chegou muito, foi até a metade de reino. Mas esse apelo aqui, essa apresentação de Deus para ele é diferente de tudo e de todos. Pede o que queres que eu te dê. É um momento que você recebeu um desafio desse, uma proposta dessa, eu creio que você, como eu, se embaraçaria, introvertiria. Que eu vou pedir para ele? Cada um tem um pedido, né? Uns poderiam estar pedindo casamento, outro pode pedir libertação, cada coisa, outro pode pedir casa própria, pode pedir isso, pedir aquilo, mas pede o que queres. No verso 6, Salomão faz um pronunciamento para Deus e ele começa assim: diz Salomão, de grande beneficência usaste tu com o teu servo, Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assenta no seu trono, como se vê nesse dia. Ele gasta esse versículo 6 para honrar a Davi, para agradecer pelo pai que ele teve. É um sentimento que nós vemos incrível na vida dele, e ele só fala dos bens que Davi deixou. E quando ele termina de falar, agora que ele vai mostrar para Deus o que é que ele precisa. Agora, pois, ó Senhor meu, Deus, Tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou apenas um menino, pequeno. Não sei como sair nem como entrar. Essa, para mim, é uma das grandes revelações para nós que somos ministros, somos obreiros, somos servos. Precisamos desta habilidade de pedir a Deus certas coisas que vai abençoar o nosso presente e também abençoar o nosso futuro. E ele aqui, ele faz uma confissão. Eu creio que ele já era homem formado, porque quando Davi está para morrer, ele chama ele, se não me engano, o primeiro reis, o segundo reis, no capítulo 2, e fala para ele: meu filho, eu estou indo pelo caminho de todo ser vivente. Tenha coragem, seja homem. Agora, claro que quando ele nasceu, o sexo é masculino. A sequência é de ser homem. Eu, quando nasci, logo que me deu por inteligência de compreender certas coisas, papai contou para mim como eu nasci. Risco, parteira, falou para o meu pai, disse: olha, é risco, quem você quer que salva? A mãe ou o filho? Era 31 de dezembro, creio que de noite, foi no último dia do ano. E ele contou para mim que ele falou assim: os dois ou nada. E mais tarde eu nasci. Quando eu nasci, a parteira foi lá, porque era no quarto, e o salão dele de barbeiro era na sala. Gritou: seu Jovito, é menino, homem, macho. E então já nascemos com uma expressão, mas Davi fala: eu vou pelo caminho de todo ser vivente, tenha coragem e seja homem. Que tipo de homem? Você vai ver Davi nos Salmos falando de homens de muito tipo, que não se qualifica ao homem de Deus que deveria ser. Ele fala de homem de sangue, homem disso, homem daquilo, vai dando um monte, mas na hora de partir, ele fala para o filho: eu vou pelo caminho de todo ser vivente, tenha coragem e seja homem. Então são princípios que nós não podemos negociar. Então aqui ele começa a dizer, nesse verso 6, ele exalta o poder de Deus pelas beneficências do seu pai, e no 7: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino. Ele poderia falar que dos atributos de educação, de conhecimento, de formação que seu pai deu e que a sua mãe também deu. O provérbio mostra que ele dignifica os conselhos do pai e os conselhos também da mãe. E sou apenas um menino pequeno. Quando você começa uma vida com humildade, então a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Ele começou humilde. Eu gosto também de dizer que, acompanhando a humildade, vem a obediência. E acompanhando a obediência, vem a submissão. São princípios que não podemos negociar. Não sei como sair nem como entrar. Eu, cada vez que vou ministrar num lugar, como eu disse ontem, eu tremo, porque é um lugar que Deus te chama, Ele te abençoa, mas se você sente realmente dentro de você o que Ele sentiu e o que Ele pede, eu aprendi a fazer esse tipo de oração, quando Ele fala: eu não sei como sair, nem como entrar diante do teu povo. Aí você vê a dependência que nós temos que ter de Deus. Porque não sabemos entrar. Não soubemos sair, eu principalmente, de onde eu vim, aonde me converti, o trânsito desses 50 anos que eu fiz agora em 24 de maio, seguindo a Deus, eu ainda sinto e sentirei sempre inabilitado e incapacitado para realizar a obra de Deus, e se Ele não me incapacitar, eu sou um lixo, porque quem dá capacidade é Deus, quem prepara é Deus, mas esse pedido dele para ver a humildade que ele tinha. 8, o teu servo está no meio do teu povo. O povo não é meu, não é seu, não é nosso. O povo é de Deus. O teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Olha a leitura que ele está fazendo para responder um pedido que ele tem direito a fazer. É Deus que mandou ele pedir. Pede o que queres. Então você vê para onde que ele está voltado. Como é que fala aquele versículo? Onde está o teu coração? Ou aonde está o tesouro? Está o seu coração. Então seria interessante, onde está o coração, o tesouro, você pode decidir muitas coisas erradas, porque o coração é enganoso. Mas aonde está o tesouro, é assim que fala? Está o seu coração. Então você vê como que o coração dele estava, na responsabilidade, na incumbência de substituir o rei Davi, obedecendo a linhagem de que a lâmpada não apagaria na casa de Davi. E aqui vem o versículo 8. O teu servo está no meio do teu grande povo que elegesse. Povo grande, nem se pode contar, nem enumerar pela multidão. Ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Que pedido, que pedido, dai-me entendimento para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, antes de ter a galeria dos dons espirituais ministrado por Paulo. Ele já estava buscando a bênção do discernimento espiritual, que é o dom maior que a igreja pode ter, é discernir os espíritos para ver se ele provém de Deus. E aqui ele já está buscando para que eu prudentemente discerna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar esse povo, este teu povo, tão grande povo? Hoje de manhã, eu fiz um parênteses de uma mensagem que eu preguei no congresso, que é Mateus 7. Palavras que, quando você não é profeta de aluguel, quando Deus te dá uma palavra, você não pode roubar a palavra que Deus te dá. E se ela fala comigo, se ela me abençoa, se ela me corrige, se ela me edifica, se ela me consola, então eu tenho que apropriar dessa palavra. E principalmente, eu, dentro da minha convenção e experiência, eu preguei essa palavra numa ceia e ministrei, e creio que esta palavra, quem entende de carro, quem entende de velocidade, é uma palavra que é uma tração nas quatro rodas para você realmente pensar duas vezes e saber como você vai proceder. Ele começa no 7:1, juízo temerário. Não julgueis para que não seja julgado. Essa é uma palavra que você vê por que que ele está pedindo aquele discernimento, aquela bênção. Porque com juízo que julgardes, sereis julgado também. É uma via. Como é que usa a palavra vocês, os universitários, que é melhor do que o professor? Como que é aquela palavra paralela? É ida e vinda ou mão e contramão? Dupla. Viu como é que eu aprendo? Então, com a medida que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não ver a trave que está no teu olho? O cisco é insignificante, mas ele incomoda. Eu sei tirar cisco no olho dos outros, abro ele, dá um sopro violento e ele às vezes sai. E às vezes tem que usar um método de botar um colírio, alguma coisa para ajudar ele a ficar umudecido e sair até na lágrima. Mas por que repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu? Se for trave de fazer o telhado, tem trave aí que ela inteiriça, principalmente morei no Amazonas e em vários lugares, tem árvore que você pode tirar uma trave que dá até 20 metros. A trave do gol de futebol, se não me engano, era, não sei se é a medida, 7 metros, continua 7 metros. Agora já pensou a pessoa com uma árvore dentro do olho querendo soprar um cisco no olho dos outros. Então aqui, por que repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu? Ou como dirá teu irmão, deixa eu tirar o argueiro no teu olho enquanto a trave está no teu? Por isso que ele nem consegue tirar, porque é uma trave no olho, como é que ele vai ver o cisco? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará de tirar do argueiro do olho do teu irmão. Vamos voltar lá. Nove, a teu servo, pois, dá coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a esse teu grande povo? Nós, como ministros, líderes, superintendentes, líderes de departamento, às vezes enfrentamos cada situação para dar um conselho, para dar uma direção. Eu já participei de vários e fico atento e até chorando muitas vezes para ver como que vamos trazer uma palavra de consenso, de reabilitação, de ajuda. E quantas vezes que a gente vê, dependendo, um grupo já fez parte com alguns irmãos aqui, tratando de algum caso, fico calado quase o tempo todo. E às vezes o apóstolo ou outro líder, que tem gente aqui que já participou comigo, aí me pergunta, você tem uma palavra? Aí é o momento de ver os valores e o discernimento para ajudar pessoas e até recuperar pessoas e até dar uma oportunidade para refletir. Então, a área de problemas, tem problemas que Deus me deu uma bênção com uma palavra, quando a pessoa está irredutiva para uma reconciliação, irredutiva, e ela está com uma trave no olho, com um problema de alguém que aí ofendeu, que está com cisco, e na hora daquelas batalhas tão grandes, eu lembro de uma palavra para ajudar uma pessoa. Porque nós temos palavra para dar na igreja, para dar no altar, que traz solução em muitas áreas de família, de caráter, de desespero, de angústia. E às vezes esse problema vem ser meu. Agora eu sei ensinar os outros, eu sei mostrar o caminho da vitória para os outros, mas quando chega a minha vez, e aí? Aí eu lembro do ensino de Jesus, médico, cura-te mesmo, médico, cura-te mesmo. Sabemos curar tanta gente, agradecemos pelos resultados, e quando você é a pessoa, como que você vai se curar? Médico, cura a ti mesmo. Esse texto, pastor Adilson, me arrebentou. Quando eu estou na frente, aconselhando, orientando, dirigindo, profetizando, mostrando, e às vezes o problema pode vir igual na minha vida, e aí eu entro na autocomiseração e vou regredindo. Quando eu lembro, médico, cura-te mesmo. E queremos mágica. Eu uso uma expressão: Deus não trabalha com lâmpada de Aladim, Ele trabalha com princípios. Lâmpada de Aladim, quando eu era menino, aquilo me botava impressionado. Passava a mão, aparecia o gênio. Três pedidos, era resolvido na hora. Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com princípios. E nós não podemos, pode aplaudir, não podemos negociar os princípios de Deus em nossa vida. Quando ele termina de falar, me dê entendimento para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque não poderia julgar esse teu grande povo. Aí Deus agora vai responder. Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Tem pedido que é uma ofensa a Deus. Tem desejos que é uma ofensa à santidade de Deus, mas tem pedido que ela é boa aos olhos dele, que é como um sacrifício suave que sobe às suas narinas. Aí Deus agora vem falar: esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Agora no 11, Deus está falando para ele: disse-lhe Deus, porquanto pediste isto. Ele singulariza o pedido de Salomão num nível tremendo. Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. No verso 12, eis que fiz segundo a tua palavra. Deus já fez. O pedido dele já está respondido. Mas só dele pedir uma sabedoria. E então aqui, irmãos, ele, eis que fiz segundo as tuas palavras. Por quê? Qual foi a palavra? Sabedoria para entrar e sair diante do povo. Discernimento para julgar. Eis que eu te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Acabou. Agora presta atenção. esse texto aqui, quando eu lembrei uma vez, eu estava procurado por um pastor precisando de uma grande bênção. E ele falou comigo o que, ele estava passando e tal, tal, tal. Aí eu virei para ele, mas dificuldade financeira, outras coisas, mas um homem que tinha até certos bens também. Eu falei, você está precisando disso. Você tem férias de 13º? Ele disse, tenho. Então vai te ajudar. Ele disse, não, já gastei. Você tem isso? Tenho, mas já acabou. Aí, olhando a vida dele, uma vida de caráter, uma vida de estabilidade, aí eu lembrei desse texto aqui. E falei para ele, e aconteceu. E também, ele aqui dá sabedoria e entendimento, que ninguém vai ter, e agora ele declara, e também, até o que não pediste, eu te dei. Essa palavra de Deus aqui, sabe como é que eu nomeei ela para mim? O extra de Deus quando você não pede. É o extraordinário. Esse irmão, só mais uma vez que ele me ligou, uma vez, ele está muito bem sucedido como pastor, realizou grandes coisas. Ele fala comigo, né? Meu pastor, tem hora que está quase precisando de um extra de Deus, mas o milagre aconteceu na minha vida, e o que ele já realizou, misericórdia, é só um extra de Deus para mudar a vida de pessoas como ele tem mudado. Também até o que não pedisse te dei, assim riqueza, como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Aí vem as condições. Fala comigo, toda bênção de Deus, ela é condicionada. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os dias de vida. Aí vai entrar aquele capítulo, que eu não sei se vocês têm pregado, têm ensinado, é quando aparecem as duas mulheres, que é a primeira prova da sabedoria. Quando duas mulheres geram filho no mesmo tempo, vou até ler isso aqui. Então vieram duas mulheres, você pede e depois vem a prova. Duas mulheres prostitutas ao rei se puseram perante ele. A gente lendo parece que é muito fácil, irmãos. Você lendo parece que é simples. Disse uma das mulheres, ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa. Tive um filho, estando com ela naquela casa. Sucedeu que aos 3º dia depois do meu parto, teve um filho também, essa mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa. Somente nós duas naquela casa. E de noite, morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se 6:00 e tirou meu filho do meu lado. Enquanto dormia a tua serva, eu deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Agora, quando você lê assim, parece que é uma facilidade, né? Agora, como que uma mulher, ela está deitada, ela está com o filho, e ela vê tudo acontecer? (risos) 21, levantando-me eu pela manhã para dar de mamar meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, e eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é o morto. Porém essa disse, não, Por certo, morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz que o que vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. A outra diz, não, por certo, morto é teu filho, e o meu é vivo. Aí o rei disse, traga-me uma espada. Tem hora, você pode usar até simbolicamente, que a espada é o quê? Na armadura de Deus? A palavra do Espírito. Traga uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, ele mandou, divide em duas partes o menino, dá metade para uma, metade para outra. Quem que faria isso? Se não tivesse a sabedoria do alto. Primeiro exame de DNA é esse aí. Eu acredito, perfeito. Vamos ver de quem é o DNA. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas, o seu DNA se estremeceram para o seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum mates. Porém a outra dizia, nem teu nem meu, divide-o. E isso às vezes acontece ainda no dia de hoje em outras transições. É meu, não é meu, é meu, é meu. Então respondeu o rei e disse, dai o menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque essa é a sua mãe. Todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Capítulo 10. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Aí você vê, ela era rainha de qual país? Hein? Rainha de? Mas era Etíope, o que que era? Etíope, da Etiópia. Etiópia, obrigado. Então aqui, olha bem a conexão dessa palavra. Ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, olha onde que a fama dele chegou, lá para o continente africano. Não, aqui mora a bênção, porque vai mudar a história. Chega lá, mas a fama de Salomão, olha como é que ela está condicionada. Ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, vinculado à sabedoria de Deus com resultados. E a fama era enorme, chegou lá naquele país. E ela veio prová-lo, ela deve ter preparado perguntas que vou te contar. Ela veio com uma equipe para supervisionar, para encontrar um erro, para encontrar falha, para encontrar alguma coisa que desmentisse ele daquela fama. Ela queria dizer, olha, ele não está com essa bola toda, não. Eu desbanquei ele. Enigmas, enigmas, perguntas dificílimas. Então chegou a Jerusalém, verso 2. Olha a comitiva dela. Com uma grande comitiva, com camelo carregado de especiaria, muitíssimo ouro, pedras preciosas. E foi a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Essa comitiva, assim, eu não sei, porque eu não fiz história, e também não posso, não tenha a revelação, ou dizendo qual eram as funções daquela comitiva, porque hoje tem comitiva que vai ao secretário de saúde, vai ao secretário de segurança, secretário de turismo, secretário disso, secretário daquilo, porque uma rainha, um rei, ele não vai sem a sua equipe administrativa. Então ela levou pessoas preparadas para junto com ela fazer a inspeção. Era ministros, né? Era um reino. Ela queria tudo quanto tinha no seu coração. Agora olha o 3, Salomão lhe deu a resposta a todas as perguntas, a todos enigma. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Nada houve que não pudesse esclarecer. Eu tenho uma palavra que eu dou que muita gente choca, outros não aceitam. Eu, para mim, problema só é problema quando ele vira problema. Agora, quando ele vira problema, não podemos jogar ele no lixo. Temos que buscar graça para resolver os problemas. Salomão lhe deu a resposta. Verso 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara. Então, ela examinou as respostas, examinou a casa, olhou tudo que tinha lá, ela fez inspeção. E aqui no versículo 5, e a comida da sua mesa. A mulher sabe, a mulher entende de etiqueta. E o assentar dos seus servos. Ela é rainha, ela tem isso no palácio dela. Serviço dos seus criados. O estar dos seus criados. As vestes dele. Os seus copeiros. Ela foi como, hoje no Brasil tem um órgão chamado Inmetro, para fazer controle de qualidade, mas também eles entram também no petrolão e naquele outro negócio, para receber propina, para assinar que o negócio está perfeito. Agora lá, não. Ela examinou a comida, sua mesa, sentado seu servo, estado seus criados, a veste dele, os seus copeiros, o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, até os cultos ela foi. E ficou, aqui tem 3 traduções, ela ficou fora de si. Tem uma tradução que ela entrou em êxtase. Eu não sei a de vocês, mas ela ficou fora de si com o que ela viu. 6, e disse ao rei, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra dos seus feitos. Era verdade. Então ela pensou que era mentira. Ela foi checar. E ela disse, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra dos teus feitos e da sua sabedoria. E eu não cria. Confessou. Eu não cria naquelas palavras. Até que vim e os meus olhos viram. Agora olha a leitura e a conexão que ela vai dar. e meus olhos viram, e eis que não me disseram nem a metade. Sobrepujaste em sabedorias e bens a fama que houve. Por isso que, infelizmente ou felizmente, tem descoberto e tem gente tem sido denunciado com propagandas enganosas. Mas a propaganda dele não era enganosa. Era acerca do que Deus fazia nele e através dele. Então a palavra de Deus aqui está dizendo: bem-aventurados teus servos. Agora ela começa a ministrar. Bem-aventurado esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouve a tua sabedoria. Agora eu creio que aqui vem a convenção. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Hein? Foi exatamente o que ele pediu. Vem de outro país para reconhecer esta verdade. Eu, quando leio em 1 Coríntios, capítulo 4, 1, é interessante o que Paulo fala ali. Primeira coisa, que os homens nos considerem ministro de Cristo, não é nós que nos consideramos. Que os homens nos considerem ministro de Cristo. E dispenseiro dos mistérios de Deus. Olha a confiança e o investimento que Deus faz. Não somos nós que escolhemos Ele. Ele que nos escolheu nós. Mas promoção, projeção, ministério, não é nós que nos doamos a nós mesmos. Que os homens nos considerem ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Única coisa que Deus exige do ministro é que ele seja fiel. Só isso. Uma vez eu estava em Nova York, deve ter exatamente 21 anos, foi quando nasceu a minha primeira neta. E tivemos uma reunião administrativa de liderança que foi até uma hora da tarde. Era uma água, um cafezinho pequenininho e vamos para a guerra. Quando terminou, perguntei: não tem um lugar para a gente comer aí, não, mais de uma hora? Aí o pastor falou: não, aqui no Brasil ainda não tinha isso. Ele disse: aqui perto tem um Walmart, 24 horas aberto, lá tem de tudo. Aí nós fomos. Quando eu entrei, eu fui bater de olho assim: formaggio de pecorino da Sardenha, era o queijo picante que eu mais gostava. Fui lá e já comprei uma meiada daquele lá para mim. Mas depois eu estava observando que eu nunca tinha entrado num negócio daquele. Aí eu vi um homem com roupa do supermercado, mas com uma prancheta na mão. E ele chegava, e eu nem sabia que aquele negócio era bibi, que chamava, dava toque, né? Aí estou olhando, fiquei observando o que ele estava fazendo. Aí ele em cada prateleira olhava e apertava o bibi, falava alguma coisa. Aí lá no fundo, aí abria uma porta lá e vinha um sujeito com um carrinho para fazer reposição do que tinha gastado durante o dia. Eu não sou besta também, não. Não seja como o mulo que não tem entendimento. E então fiquei olhando aquilo. Aí ele vinha fazer a reposição. Aí eu trouxe isso para cá. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A dispensa tem que ter reposição, ela tem que ter o armazenamento. Por isso que nós temos que ter vida com Deus, por isso que nós temos que ter o nosso a sós com Deus, por isso que nós temos que ter o primeiro culto é nosso com Deus, para armazenar, Quando você chega num lugar que a pessoa fala, a igreja não tem amor. Não, é claro que ela tem amor, porque Deus é amor, o amor é Deus, como é que não vai ter? O que está faltando é alimento na dispensa. E a nossa dispensa nós temos que abastecê-la, para quando for aconselhar, para quando for disciplinar, para quando for fazer a obra, temos que ter dispensa. E a única coisa que Deus exige do ministro é que ele seja fiel. Aí eu tenho sido muito abençoado com as ministrações de Robert. Como é que é o sobrenome dele? Dodô. Lealdade e deslealdade. Eu li esse livro muitos anos atrás. É chocante. E aqui nós vemos aqui para concluir essa parte. 10. E deu ao rei 120 mil talentos de ouro. Muitíssima especiaria e pedra preciosa. Nunca veio especiaria em tanta abundância como o que a rainha de Sabá deu ao rei. Nunca. Quatro toneladas de ouro. Também as naus de Irã, que de Ofir levava ouro e trazia de Ofir muita madeira, almugue e pedras preciosas. E desta madeira de almugue o rei fez balaustre para a casa do Senhor. Olha que coisa bonita, né? A melhor madeira ele já utilizou no templo do Senhor. E depois que abençoou o templo, sobrou para a casa do rei, como também as harpas, alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almude, nem se viu até o dia de hoje. 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e seus servos. Aqui nós encontramos uma das maiores manifestações do amor de Deus, e essa mulher para mim, dentro do que ela viu, ela se tornou uma missionária de Deus, falando das coisas de Deus, porque pelas ministrações que ela dá, pelo que ela fala, ela se converteu ao Senhor, no meu entendimento. Então, que nessa manhã tenha essa simplicidade da revelação da palavra de Deus, para que nós possamos ver como que Deus trabalha. Eu já dei o que você pediu, por que que ele deu o que pediu? Porque você não pediu isso, 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 isso. Então, se ele pedisse as coisas que Deus tinha para dar para ele, ele não tinha recebido a outra. Quer dizer, poderia receber, porque Deus prometeu, eu vou te dar até a metade. Então, entrava, eu vou te dar o que você pedir. Mas como ele pediu bem, sempre que você for orar, você vê a justiça de Deus, a sua necessidade, o seu discernimento, aí pede ele o extra, que ele dá o extra. Ele conhece a nossa necessidade. Eu, de manhã, eu fiz uma anotação aqui, não sei se é a sequência, é Atos capítulo 4. Deixa eu ver se é 4. Não é 4. Capítulo 2. No capítulo 2, versículo 37, quando começa as manifestações do ministério na igreja primitiva, Pedro vai pregar aquele sermão que vocês conhecem. Ele prega a mensagem, ele busca na palavra de Deus, lá no princípio, e vem passando salmos, profetas, até ele chegar no verso 37. E ouvindo eles isto, a multidão ouviu, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmão? Já está chamando Pedro de irmão. Que faremos? Eu tomo uma lição dessa aqui. Eu dependo de Deus, 100%, dependo do Espírito Santo, dependo da palavra, mas também dependo de mentores, de líderes. Eu tenho que prestar conta. E isso aqui, quando você tem uma necessidade, procura homens dessa linhagem, e fala: a situação é essa, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: primeira coisa, arrependei-vos. Viu a porta da bênção, da salvação? Começa com arrependimento. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor o chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Na mesma linhagem da pregação de Cristo, geração má, perversa e adúltera, a que salvai-vos desta geração, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Agora é o 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vou usar perseverança várias vezes. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava na comunhão. Perseverava no partir do pão. Perseverava nas orações. Toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos. Tinha tudo em comum. A necessidade, quando veio, vendia suas propriedades e bens, repartia com todos segundo cada um havia de mista. Perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração. Se alguém que eu vou ler agora, o 47, tiver uma outra tradução, pode ler para mim. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que havia de salvar. Louvando a Deus, não é caindo da graça. Não, está escrito, não é caindo da graça, é caindo na graça, do favor imerecido. Primeira coisa que me ensinaram, que depois da salvação, que é feito pela graça, e que a graça é o favor imerecido, não temos mérito nenhum, senão não precisava de Jesus morrer na cruz. Depois que eu passei aquele tempo na floresta, só eu, minha mulher e Deus, as experiências que nós tivemos, vivendo no anonimato, mas aprendemos a ler Bíblia. Eu levei o material de Santa Ceia, eu fazia, arrumei um toco, botava assim, no primeiro domingo eu olhava meu relógio para estar certinho, com a rua Patrocínio, 173, se não me engano, Carlos Prates, a ceia, vou te contar. Está ali Sulamita, que foi moça comigo, um moço na mocidade. Eu tenho memórias maravilhosas. Maria do Zé Roberto era minha líder de mocidade. As pessoas que mais me ajudaram na minha vida. Aí eu abria o inário e cantava Vencer, só eu e Maria. Mas chorava, 6 meses sem voltar, sem comunicação, sem ninguém. É a sua formação que vai mostrar o que você pode ser nesse presente e no futuro. É a formação que Deus nos dá, que nós recebemos. Amém. Esse é o Luciano. Do tio dele. Amém, Luciano. Eu lembro de você. Então, meus irmãos, tudo isso você marca. Uma das coisas que, quando Deus me chamou para ir para a tribo, foi preparado, teve despedida, eu fui consagrado praticamente sozinho, porque foi quando eu fui embora. Fui consagrado evangelista com a Maria para ir embora. Agora, o que me chocou e que me choca até hoje é quando eu e ela chegamos com as trouxas, saco para ir embora, tudo vendido, e que eu vou pegar o ônibus para o Rio de Janeiro para procurar do governo uma passagem para mim ir para lá pela FAB, OCAN, Correio Aéreo Nacional. Estava lá a mocidade, em pé na plataforma. Estava lá, naquele tempo, meu pastor, hoje apóstolo com Deus, missionária Ruth. Eu já estava dentro do ônibus, Maria chorando, eu chorando, e eles com lenço na mão cantando. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ela sentada na janela, chorando, eu por cima dela chorando. Os que criam estavam juntos. Caía na graça, na simpatia do povo. A unção da graça, favor imerecido. Quando eu voltei, fui consagrado em pastor, a pastor, e voltei para lá. Quando eu voltei, um dos meus amigos até hoje, pastor Fábio Antônio da Silva, me perguntou como é que está indo lá, Paulo. Eu falei para ele, vivendo pela graça de um favor imerecido. Ele falou, então agora você precisa crescer. A outra graça que você precisa. Eu falei, qual é? Ele disse, a graça de um Deus que capacita o incapacitado. Quantas vezes a gente se sente limitado, incapacitado. E essa graça é revigoradora. A graça de um Deus que capacita o incapacitado. Aí vai embora o orgulho, vai embora a alta capacidade. Tanta coisa que é alta e que não é de Deus e nem é do céu. Mas a graça de Deus capacitar o incapacitado. Eu, para mim, ministrar aqui essas duas mensagens de ontem, lá no meu quarto, eu tinha que falar, sou incapacitado. Dependo da tua graça. Como Salomão, dai-me sabedoria para mim entrar e sair diante do povo. Depois de muitos anos, estava pregando em Portugal, preguei 30 dias com igreja de um homem que conheci no Brasil, no Paraná. Ele me levou para me pregar na igreja dele, era uma igreja em Cascais. Esse homem é considerado, depois ele me levou em Fort Wayne, Indiana, para pregar na faculdade deles lá. Mas esse homem ficou sentado 30 dias, eu ministrando 30 noites para a igreja dele. E um homem do nível daquele, um missionário que, meu Deus do céu. Quando terminamos, ele falou comigo assim, Paulo, maravilhei como é que você discorreu sobre a graça do favor imerecido. Mas quando você chegou na graça de Deus capacitando o incapacitado, puxa vida, me abriu expectativa de vida para mim. O cara era reitor da faculdade, da igreja missionária em Fort Wayne. E ele pôs a mão no meu ombro e disse, eu estava com um velhinho, fez missão a vida inteira, jubilado, e nós ouvimos ele falar que o que levou ele a passar o ministério todos esses anos foi a graça. Qual graça? E ele respondeu, a graça de um Deus que faz tudo para um idoso como eu, que não pode fazer nada. Nós precisamos da graça. Nós precisamos de saber pedir. Nós precisamos saber entrar e sair diante do povo de Deus. Nós precisamos conservar a primícia apostólica na nossa vida. Nós precisamos cultivar, viver e ensinar. Porque, infelizmente, não sei se foi ontem que a missionária Ruth disse, o amor de muitos, foi ontem, né? Tem esfriado. Mas por que que tem essa friagem? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Está na hora de nós pedir a Deus, multiplica a graça sobre nós. Habilita a nossa vida. Fortalece a nossa vida. E que nessa manhã, Deus colocou no meu coração o que eu mais preciso, eu espero que vocês também precisem. O que eu tenho buscado, espero que vocês também tenham e que busquem. Nós precisamos realmente conservar as primícias de Deus na vida. E louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que havia te salvar. Eu acho que eu vou terminar até antes do tempo, porque para mim é suficiente dentro dos dois aspectos que eu pude compartilhar com vocês. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. O que você tem aí que o povo pode cantar dentro disso que foi pregado?
Cria, meu Deus, um coração.
Nós vamos cantar um hino. E nesse hino eu quero te pedir, prepara para uma oração que você vai fazer a Deus, ou que também posso fazer. Mas eu espero que esse hino possa vivificar na sua vida e no seu coração muitas coisas que Deus quer fazer em nós e através.
Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Coração puro.
Quem sabe canta, fecha os olhos e louva a Deus.
E renova, e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu Espírito.
Esse é o homem segundo o coração de Deus que fez essa confissão.
Eu quero aprender com os meus erros.
Epa, labaca, marabaxa, darabaxa.
Mais cometer.
Canta, louve.
Eu
adore.
Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
Aleluia!
Eu quero ser.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
O homem segundo o coração de Deus. Eu quero aprender com os meus erros.
Canta
e não mais cometer.
Deixa Deus trabalhar no seu coração.
Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
Canta, declara, viva.
Eu quero ser.
Deus,
o homem segundo o coração de Deus.
Nessa manhã, eu gostaria de fazer um apelo para vocês do que sempre eu faço para mim. Diante de Deus, diante das verdades que nós escutamos, que nós lemos, que nós ouvimos, eu me incluo nós podemos melhorar o nível de vida espiritual e ministerial que temos vivido. Veja como aquele homem entrou na presença de Deus. Ele amava Deus. Vede o perigo do julgamento precipitado. E vede quando vem o arrependimento, quando vem a simplicidade, o que devemos fazer, o que podemos fazer. Com amor e tremor, eu gostaria, se você entendeu, vê dentro da mensagem o que você pode abandonar. Vê dentro da mensagem as coisas que você pode jogar numa lixeira ou pode jogar num sanitário e dar descarga. Vê as coisas que pode te edificar, te levar mais além. E se você crê que isso Deus pode fazer na sua vida, sai do seu lugar e vem para frente para você fazer uma oração a Deus. Eu vou pedir E se você tem liberdade para fazer isso, o espaço é bem grande para você poder se ajoelhar. Eu cada dia eu não quero ser o mesmo. Servindo 50 anos ao Senhor, eu cada dia eu preciso de uma mudança. Deixa Deus trabalhar no seu coração.
Eu quero aprender com os meus erros.
Deixa Deus trabalhar na sua vida.
E não mais.
É você e ele, é ele e você.
Eu sei que não vai ser tão fácil.
Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus.
Mas difícil é continuar no erro e viver
e no seu devido desespero. Tempo
e ficar para trás.
Fala com Deus sua necessidade. Fala para Deus suas decepções. Libera perdão para os seus ofensores. E pede Deus perdão por aqueles que você também ofendeu.
Eu quero aprender.
Tepa labacamarabasurianda labacamarabasuri cantorianda labasandarabasas. Dai-nos a tua graça.
Eu sei que não
venha superabundar em nossas vidas a tua graça. Perdoa, Senhor, perdoa nesse altar. Os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, nossas precipitações, nossas ofensas.
Eu quero ser.
Epa, labacamarabacamarabasuri, canta labacamarabassas. Faça a sua oração. Faça seu pedido. Faça a sua entrega. Deixa Deus trabalhar na sua vida.
O homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero
que ser. Que palabacamara bacana labasuri andalas.
O homem segundo o coração.
Te palabacamara bacana rabacas. Reca malabacan, turianda, labassuri, canta, labacá, marabassandarás. Fala com Deus. É você e Deus, Deus e você nesta manhã. Não vos conformeis com esse mundo, mas renova a sua mente. Deixa Deus te restaurar. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus acertar o que precisa ser acertado. Atirar o que precisa ser tirado. Colocar o que precisa ser colocado. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se você fez a sua oração,
cria em mim, ó Deus.
Fica de pé.
Cria em mim, ó Deus.
E levanta as suas mãos para o alto.
E renova.
E renova.
E renova.
E renova.
Um espírito inabalável.
Um espírito inabalável.
Não retires de nós.
É o maior perigo.
O teu
espírito. O Saul sentiu isso. Sansão sentiu isso.
Não retires de nós.
Saul sentiu isso e Sansão sentiu isso.
Eu quero aprender com os meus erros.
Aprenda, aprenda.
E não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser.
Solta sua voz e canta. Eu quero ser. Eu quero ser. Homens e mulheres com coração segundo o coração de Deus. Te palavra camarada baixa.
Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Um homem segundo o coração.
Olha para mim. Bastante anos atrás, quando eu fiquei 2 anos e pouco trabalhando com as crianças na Índia, eu levei, logo depois saiu aquela Bíblia de John Maxwell, Bíblia de Liderança. E ele estava para ir na Índia, até me matriculei com os obreiros. E ele não pôde ir, mandou um discípulo dele, o segundo depois dele. E uma das coisas que ele ensina para a liderança foi muito forte na minha vida. Ele faz uma pergunta assim: você quer ser um bom líder? A mesma pergunta que ele fez para mim no livro, nos estudos, eu faço para vocês. Tem alguém que quer ser bom líder? Levanta a mão. E ele fala assim: aprenda com o erro dos outros. Você vai ser um bom líder. Você quer ser um ótimo líder? Alguém quer? Levanta a mão. Aprenda com seus próprios erros. Você quer ser excelente líder? Aprenda com o sucesso dos outros. Que Deus te abençoe e que esta ministração seja verdade na sua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.